bem-vindo, pessoal, a mais um Neocast. Como é que chama essa porcaria desse podcast agora?
É, eu acho que é Neoplayer, né? Não era sempre assim?
Não, não. Porra, a gente tem que decidir esse troço, né? Neoplayer. Vai ser isso, Neoplayer agora?
Neoplayer, então. Não foi o que foi decidido em votação?
Não, sei lá, eu não votei por nada. Por mim, falei, tudo bem, faz aí.
Depois dos milhares de e-mails que a gente recebeu, foi esse o nome que foi o mais votado, Neoplayer.
De 5 mil a votos, por favor, Neoplayer, Neoplayer ganhou, não teve.
Não, por mim, se quiser colocar o nome do podcast, sua avó em chamas cast, e por mim tudo bem.
É, mas Fishball é... Cast.
Mas é não.
Eu ainda sou a favor do Fishball Cast.
É o melhor.
É o melhor nome.
O que que é peixe?
Pra não ter problemas judiciais, aí Neo Player mesmo.
Eu ainda sou mais o nome que eu sugeri ontem ao pessoal.
Aí Shotcast.
Here comes a new challenger.
Nossa senhora.
Nossa, mas essa acho que não, hein?
Chega dessa palhaçada. Vamos começar esse podcast hoje com os nossos mascotes Deception.
Super Nintendo foi o melhor videogame da história dos videogames.
Guilty Gear.
Compre agora porque um dia para de vender.
E Cisne Negro.
Um abraço pra galera do fórum Renice Zevo, porra.
E eu sou o Rômulo. Vamos começar, porcaria de uma vez, dizendo o que, que você jogou, Cisne?
Que eu tô jogando ainda, né? No último podcast eu mencionei o Super Mario 2 do 3DS e continuo na luta. Eu vou ter que zerar essa parada um dia. Vamos com calma.
Você não tá conseguindo passar isso?
É, às vezes dá canseiro, dá um sono, repetição, enjoo, tá enjoativo. Sabe aquele jogo que tá porra.
Tá rendendo.
Não tá rendendo, cara. Aí, quer dizer, eu vou zerar porque eu tenho que zerar, né? Obrigado.
Eu já ia até comentar assim, falei, caramba, você é a única pessoa no mundo que consegue terminar Mario.
Porra, mas já tá muito chato, porque sei lá. Porra, aí eu tô jogando. Eu tô...
É fácil não, bicho.
Não, mas.
Ah, então tá.
Pode ser. Porque, sei lá. Não, eu não tô focado, A verdade é que eu não tô focado ainda. Só pego
você não tá focado em nada, né?
É, eu tô voando. Mas até jogo de porco eu tô jogando. Tem que morrer.
Então, mas o que você mais anda jogando então ainda é o Mario.
É, o que eu paro realmente pra jogar é o Mario.
As moedinhas novas não.
É, as moedinhas, nossa, mano. Moedinha.
É chato, né? Não tem nenhuma graça pegar aquela coisa de moeda. Pra quê?
Não tem sentido assim. É.
Eu tô passando as fases, mano. Esse era o desafio pra mim.
Eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu tô com a mania de, porra, eu não posso perder, tipo assim, morrer e tal, que eu quero começar tudo de novo, entendeu? Não é antigamente que tu morri. Ah, eu vou continuando. Não,
então
sei lá.
Vai terminar, né? Porque...
Pois é, eu tô nessa neuro também aí pra variar.
Isso não é problema de velhice, né? Isso é problema mental, é diferente.
É retardamento, né?
Isso é problema mental. O cara morre e vai começar
não, de... Não, porque, porra, tipo assim, morro numa parada ridícula. Eu falo assim, não aceito isso. Aí desligo o videogame. Desligo, tô falando.
O pessoal vai começar a achar que isso aqui é tudo armado, meu. Toda semana você vem com nova.
Coisa de doente, bicho.
É, isso é doido.
É coisa de quem quer fazer perfect game. Não, reseta o jogo.
Não é perfect game. Pô, tipo assim, cair numa coisa assim boba aí, quer dizer...
Você quer platinar o Super Mario?
É. Não, também não. Platinar aquela porra, não. Se fosse o outro Mario, mas esse não. Sei lá, que acho que eu tô é com saco mesmo, aí fico arrumando desculpa pra não jogar essa merda.
Pensando nesse ponto de jogar cada vez que você perde, você não tá deixando de jogar, você vai jogar ainda mais, né?
Ai, mano, até arrumar outro melhor, vou jogar esse quatro. Não,
não
dá.
Chega, eu não quero mais nem ouvir falar desse jogo. Chega muito ruim. Vai ter 20, meu Deus.
Chato. Tá vendo? Eu tô querendo trocar. Se alguém quer trocar comigo, vamos que vamos.
Vai ser difícil encontrar alguém, mas beleza.
Ô, Gil, o que você tá jogando?
Eu estou me dedicando a Biohazard Revelation 2. Eu cheguei a um ponto que quando eu terminar de platinar literalmente o jogo, eu vou encostar e só se alguém chamar pra jogar online mesmo, viu?
Por que você chegou nessa conclusão?
Chega uma hora que o jogo é maçante, entendeu? Isso é pra fazer 100%, não é nem pra jogar, porque já zerei e tudo mais. Pra liberar a galeria, eu sou um fã. Se o jogo tem galeria, velho, eu sou um fã de liberar aquela porcaria.
Ah, sei. Esse tipo de coisa é o que te pega.
Sou um verdadeiro fã.
Ele quis dizer que quando o jogo tem aquelas bobeirinhas assim, tipo, destrói não sei tantas coisas que você vai ganhar tipo uma roupinha a mais no jogo, o próprio jogo te dando um...
No caso é a artwork do jogo mesmo.
Ah, então, coisinhas bobas assim, que o jogo vai te dando, né?
Sabe que é assim que a sua vida vai embora.
Minha vida foi embora no momento que eu comecei a jogar esse jogo.
Mas e a história? Você não gostou da história do jogo, não?
Eu gostei da história, ué.
Então, já é um motivo, quer dizer que o jogo não é só...
Mas eu já joguei a história, entendeu? Tanto que eu estou pulando o que pode ser pulado já dentro do jogo. Ah, mas
peraí, você gostou do jogo, o jogo é bom? bom?
É, então, isso que já
tô no... Eu gostei do jogo e o jogo é bom.
Pelo que eu entendi, ele pegou, gostou, jogou, zerou, mas aí tá sofrendo pra platinar o jogo.
E estou ficando cansado, porque você está chegando ao limite que você não tem mais o que fazer no jogo.
Ah, eu não tenho essa paciência, não. Primeiro que se eu fechei o jogo, eu não quero olhar mais pra cara dele. A não ser que seja um jogo de porrada. Aí tudo bem. Agora, de aventura, zerou. Aí voltar tudo de novo pra pegar a punhetinha pra ali aqui, não dá pra mim, não.
Não, eu tô indo. Pelo que eu olhei lá, o que vai faltar é uns troféus que é levar o personagem até certo nível no raid, mod. Felizmente, isso é um troféu do jogo, não é um troféu da Steam. Eu tô pensando se eu vou fazer ou não.
É o que eu disse no último podcast, negócio de troféu, cara. Não...
Mas aí a questão é que o que destranca e o que não destranca. Tem troféus que destranca a galeria ou destrancou a arma lá, entendeu? Tem outros que não.
Mas, Guilty, na parte das mecânicas desse jogo, ele trouxe alguma coisa de nova, assim, ou é a mesma coisa assim dos outros? Assim?
Ele tem um bug, eu acho que eu chamo de bug, né? Às vezes você quer virar o personagem, aí você tem que caminhar com ele pra ele virar. Mas não é uma questão que você não pode mirar e tudo. Tipo, você empurrou uma estante, aí tá o botão do lado e você vira. O personagem não identifica aquilo ali pra apertar, entendeu? Você tem que afastar um pouco e aproximar de novo pra ele ficar na posição certa pra ativar o negócio.
Ah, mas sempre foi, desde o Resident 4, sempre foi assim.
É, mas agora é diferente. Porra, a gente tá em 2015, os caras ainda corrigiram uma parada dessa.
Ele mantém aquela jogabilidade do Resident 6, se você conseguir atirar correndo, ou...
Você pode andar armado.
Mas... pode andar, correr e atirar ou não? Você tem que parar ou você só pode atirar? Você
para. Até onde eu vi, o personagem para pra atirar. Não, mas dá. Você pode andar com a mira.
É, mas aí na hora de atirar, ele para, né?
Ele para.
É, uma das coisas legais que o Resident 6 foi foi isso, essa coisa, e o pessoal não usou, né?
Uma coisa que eu queria saber, Guilty, desse 2 aí, tem ligação com a história do primeiro ou não? Ou é totalmente
aleatório? Tem ligação antes, após o 5 e antes do 6.
Ah, tá. Porque o Neguinho falou muito bem desse jogo, eu não cheguei a ver, não. Mas o Neguinho falou muito bem disso aí.
O primeiro Revelations, eu joguei ele no 3DS. Eu achei foda, achei maravilhoso.
Muito bom.
Depois, quando eu joguei ele nos consoles, eu achei... Fui tentar só pra dar uma olhada, né? Comecei a achar chato. Eu não sei se é porque eu já conhecia, não tinha jogado.
O pessoal falou muito que o jogo foi feito pra portátil. Quando foi lançado pra console, ele não ficou bom. Não se encaixou, não.
Eu nunca joguei.
Eu joguei só no 3DS, realmente.
Eu nunca joguei no 3DS. Eu só joguei a versão de PC mesmo, né? Eu gostei bastante. A única coisa que eu achei meio chata no Revelations 1 é aquelas partes da prédio lá que você tem que passar meio que só correndo assim de uns runs, assim, que eu acho que meio que fugia da ideia do primeiro, assim. Mas o jogo era bom, assim, eu gostava.
Eu gostava daquela parte de uns runs e tal.
Não, é porque eu achava que, tipo, quebrava assim um pouco da ideia que passava assim do jogo. O jogo era tipo meio aquele suspense, aquele coisa de terror. E naquela parte ali virava tipo uma ação, assim, tipo, era como se fosse um outro jogo, assim, eu achava.
Sérgio, e você, tá jogando o quê?
É, eu essa semana comecei a jogar o Final Fantasy XIII. O amado Final Fantasy XIII.
O que você achou de Final Fantasy
XIII? É assim, Final Fantasy XIII pode dividir em duas partes. Quem gosta de Final Fantasy pode gostar desse jogo. Agora, se você nunca gostou assim de Final Fantasy, melhor você nem chegar perto. Meu. Ele é um jogo bem fora da curva, assim, se você for parar pra ver, né? Você começa a jogar, a primeira coisa que você vê, você fala assim, nossa, é um jogo bonito, tudo mais.
Ah, então não tô te entendendo. Você fala que o jogo, que quem jogou Final Fantasy, quem é fã de Final Fantasy, vai gostar, mas você fala que o jogo é fora da curva.
Então, porque ele é uma coisa meio fora da curva. Assim, não é uma coisa que você tá acostumado a ver, assim, nos RPG normal.
Ele é tipo Final Fantasy, né? Ele é pessoal, fora da casinha.
É, o pessoal que gosta de Final Fantasy vai acabar gostando, assim, porque vai entender aquilo ali. Vai jogar até entender, assim.
Ah, aliás, peraí, só uma dúvida. Você tá chamando de RPG essas porra, tipo, Mass Effect?
Não, os JRPG, né?
Ah tá, não, isso é RPG pra mim. Isso é jogo de mãozinha que voa.
Então, eu tô falando de JRPG, né? Então,
jogo de mãozinha que voa.
Mãozinha que voa foi a melhor de hoje.
Final Fantasy, né? É que é aquele negócio, né? Você começa a jogar ele, aí rapidamente você descobre que você, seguindo uma linha, assim, é tipo um corredor, assim, você vai jogando sempre pra frente, sempre pra frente. Diferente dos outros Final Fantasy, você tem, tipo, uma liberdade pra você sair. Nele, não, você tá num corredor, assim. Quando você começa a jogar, assim, meio que parece que você tá jogando um hack and slash, um jogo pela visão, tudo. Só que aí, de repente, você avista ali o inimigo, né?
Ah, sim. Daí você entra em modo de batalha.
Você entra num modo de batalha, né? E ali lembra mais os Final Fantasy antigo, né? Apesar que é um sistema de batalha um pouco diferente também, assim, né? Mas rapidinho você entende, assim, como funciona. Mais incomoda no jogo é a linearidade dele, porque é o tempo todo, sempre que você tá indo pra frente, assim, você acha meio estranho, assim, aí não tem progressão de nível nele, assim, você só vai elevando lá uns cristais, assim, que você ganha uns pontos durante a batalha, né? E aí você pode evoluir os cristais no jogo. Que aí você vai ganhando magias, essas coisas. E outra coisa também, né? Na batalha você só controla um personagem, né? Os outros dois é o computador que controla, né? Isso também no começo é estranho, assim, até você.
Mais ou menos, né? Tipo, é o computador que controla, mas você tem o. Você consegue ordenar mais ou menos o que a gente tem que fazer. Você vai
então, você estranha no começo, mas depois você entende, assim, como começa a funcionar. Que você,
como... você entende como, é que ele é, como aquilo é complexo, né? Não é tão simples.
Isso mesmo. E aí você deixa um esquema, assim, tipo assim, umas coisas de estratégia. Você troca modo de ataque, aí o personagem vão sempre atacar mais. Modo defensivo, que os outros personagens vão tentar encher sua vida. Aí um modo mais proteção, mas também ataque, que os personagens vão dar magias ofensivas, magias defensivas. Vai se tornando o sistema de batalha do jogo vai se tornando meio uma coisa estratégico, assim. Aí você, conforme você vai entendendo isso, você vai falando, não, isso aqui é legal, o sistema de batalha.
E você gostou do jogo? Tá gostando?
Eu gosto porque eu sempre gostei de Final Fantasy, né? Mas não é aquele jogo que você fala, nossa, esse aqui é o Final Fantasy, que a história também é meio fraquinha, assim, não é a oitava maravilha.
Ah, sério, cara? Eu sinceramente gosto muito da história.
Sabe o que me incomoda a história? Que eu acho ela meio juvenil, assim. Você começa jogando lá com a Lightning, daqui a pouco, aí você acha uma pessoa, tipo, mais velha, assim. Já passou vários percalços, assim, pra chegar naquela posição. Aí, de repente, você descobre, assim, do nada, o cara fala assim, ah, amanhã você vai fazer 21 anos. Aí você fala, nossa, ela é uma pessoa mó graduada, líder de...
Mas história japonesa é assim mesmo. Bicho.
Então, mas isso é uma coisa que também sempre me incomodou, mas ultimamente isso me incomoda mais, assim. Antigamente, até que passava meio batido, mas ultimamente esse tipo de coisa meio que me incomoda mais, assim. Em Final Fantasy, isso fica batendo toda hora, assim.
Ah, mas qual o problema dela ser jovem, porra? Ela não é imatura. Não. Personagem é jovem, beleza.
Mas é meio que não condiz, assim. E não é só todos os outros, assim, personagens, assim. É tudo aquele...
Porra, cara, o Zaz lá, o negão lá do Black Power, tem filho, cacete?
É, então, mas ele é um caso à parte, assim, né? E ele também nem é tão velho, assim. É que nem, não sei se você lembra, no Final Fantasy VII, que todo mundo chamava o Cid de senhor, de velho. Quando você ia ver, ele tinha 32 anos.
Cara, mas é o Japão, isso é normal.
Então, mas...
as histórias malucas dele.
Então, mas isso lá em 97, no Final Fantasy VII. Agora, a gente já tá... O Final Fantasy XIII saiu no Japão no final de 2009, né? E no resto do mundo em 2010. E ainda usou uma história, assim, tão juvenil, assim.
Peraí, mas a história é juvenil ou os personagens?
Não,
pra mim é uma história super séria.
Os personagens, assim, são juvenil e a história. Mas mesmo assim, a história não te prende, meu. É meio normal, assim. É uma coisa que meio que não explica. Os personagens também não têm um carisma, assim. Não são personagens carismáticos, principalmente quando você ainda descobre quem é a irmã da Lightning lá, né? Aí você vê, nossa, cara, essa é a irmã dela, meu Deus.
Eu amo esse jogo, cara. Eu acho esse jogo terrivelmente injustiçado. Eu acho ele foda. Eu acho a história dele muito boa. Eu gosto do sistema de batalha. Eu acho interessante.
Não, o sistema de batalha que eu tô falando. Depois que você entende, assim, sim, ele é um. É legal,
mas... ele é, de fato, um corredor. Ele pega na minha mão e manda eu fazer as coisas.
É bonito que eu tô falando. A primeira coisa que você fala assim, nossa, como esse jogo é bonito, né? Mas.
A tua sorte é que é você que edita esse podcast, senão eu tinha apagado a tua fala inteira sobre isso. Esse jogo é foda, não vai falar mal dele na minha frente.
Então, mas eu não tô falando mal, eu tô falando que ele não é como que a gente viu em outros jogos da série. Ele é um jogo, se a pessoa já gosta de Final Fantasy, vai gostar dele. Mas ele não é aquele, nossa, que espetáculo de jogo. Ele é um jogo normal.
Pra mim, ele é o melhor RPG da geração passada, fácil.
JRPG, né, você fala, né?
Não, RPG. O resto, que essas porra desses Mass Effect, caralho, que inventem um nome pra ele.
Inventa um novo nome, né? Vem roubar o que já existia, né?
Sei lá, World RPG, Western RPG, RPG.
Usa isso, né? Western é RPG, né?
Não, RPG ainda é aquela merda, aquela porra japonesa de sempre. Tales, Final Fantasy, Breath of Fire, essas merdas que a gente jogou a vida inteira. Mas... a gente chamou esses troços de RPG a vida inteira. Chama-se de RPG. Ah, não, agora não. Isso não é mais RPG.
Então, mas eu também tinha esse pensamento. Mas agora a gente tem que ficar, né? O pessoal empurra como RPG é o outro.
É, Mass Effect de cu é ruim, é isso.
Mas beleza, né?
Voltei a jogar GTA V do PS4.
Ah, tá.
O jogo é todo redondinho, tudo que ele faz é bem feito. O cenário é gigante, né? Aquele mundo é enorme, você tem um monte de coisa pra fazer, os detalhes são absurdos, tudo muito bem feito, mas eu não sei, eu ainda não consigo gostar disso. Eu não sei, pra mim falta alguma coisa, eu não sei dizer o que é.
É que GTA também é aquele negócio, né? É um jogo meio pro pessoal que gosta de ficar assim, tocando o foda-se, né?
Sem sentido, é.
É meio pra você ficar andando, bater, né?
É um jogo igual a vida da pessoa.
É, o pessoal joga meio como fosse filme pra relaxar. Hoje eu vou sentar lá e vou espancar as velhinhas no meio da rua.
É, eu não tenho paciência pra mundo aberto. Eu sou meio chato. Eu realmente gosto que o cara pegue na minha mão e mande fazer as coisas.
Às vezes fica mais prático assim, né?
Eu sou da escola nintendista de jogo.
Ah, sim.
Tipo Zelda, sempre tem uma fadinha mandando, ah, vai pra Montanha da Morte, que lá, vá pro Lago Hylia, que lá você vai fazer. Eu preciso disso. Quando eu fico, quando você não tem, quando você tá com o mundo aberto, isso me deixa meio, que foda, tem um monte de coisa pra fazer. Aí
você
não sei.
Não fazendo nada, né?
Exato. É, por isso que eu tô empolado, tô meio com medo do tal novo Zelda que foi adiado, né?
Ah, é que foi.
Sei que ele vai ser de mundo aberto.
Aberto. Apesar que, apesar deles falarem isso, eu tenho minhas dúvidas, assim, que vai ser, assim, um mundo aberto.
Eu também tenho.
Mas o jogo, assim, se o GTA V, assim, você acha um jogo bom, assim, tirando esses porém?
Então, eu consigo ver as qualidades dele, consigo entender o que as pessoas gostam dele, mas ele só não me pega, não bateu em mim. Joguei aquilo, achei bacana, eu não cheguei nem perto do final, tô super no início, sei lá, horas de jogo.
É tipo um jogo fácil, assim, pelo menos um pouco que você jogou, assim, ou não? É difícil, assim, você tentar avançar na história mesmo?
Não, minha maior dificuldade foi achar o jogar, sabe? Não me perder naquele. Não sei, quando eu chegava na missão, a missão era simples. Ó. Aliás, eu não sei, porque eu nunca joguei muito GTA. A impressão que eu tenho é que sempre foi mais ou menos assim, uma dificuldade muito alta.
É que o objetivo meu de GTA é meio isso, né? Você sair inventando o que fazer, né? Você faz o seu caminho, né? A liberdade.
Ah, mas ele tem uma história.
Tem. Então, não, além de ter a história, mas você pode inventar o que você faz, né? Você escolhe o que você vai fazer. Você quer fazer a história agora ou não? Né?
Não, eu quando pego um jogo desse, eu quero falar pela história. Eu não tenho muita paciência pra sair pelo mundo barbarizando, ou sei lá, fazer qualquer coisa, fazer side mission. Tem a menor paciência pra side mission. E qualquer jogo. Deixa o side mission pro lado fácil.
É, pior que eu também, isso aí, a maioria dos jogos também, eu não tenho saco pra isso. Faça a história principal e dane-se side mission.
O Revelation 2 tem, né?
Ah, o Resident Evil tem side mission?
Tem.
Mas elas contribuem com a história ou não?
É, se eles trancam a galeria e outra coisa lá.
Ah, eu não caguei. Porra,
eu cheguei a um. Não tem escrito, você destrancou. Aí você fica apertando o botão pra avançar logo, entendeu?
Então, então é isso. GTA V é um jogo perfeito. Não, eu não consigo ver nenhum defeito nele. Eu só não gosto.
Só não é o seu jogo, né?
É. Alguém quer comprar?
tô vendendo aqui, né?
Bom, e o tema do podcast de hoje são os mascotes. Mascotes das empresas, mascotes dos... Antigamente, tudo quanto é jogo era baseado em mascotes, né? Então, cada empresa tinha o seu próprio mascote. Você tinha aquela briga de mascote. Depois a gente foi ter até briga de mascote mesmo, né? Os Smash Brothers, pra mim, é um jogo de luta de mascote. Esse gênero, luta de mascote.
É, ele pegou essa ideia, né? De vamos botar esses mascotes então, pra lutar, né? Já que falam tanto desses mascotes, então vamos ver, vamos resolver, então.
A gente sempre fez isso, né? Ah, quem quer ganhar no... Quem ganhava uma luta entre os Mario e o Sonic. Crianças falam essas coisas, vai.
Nossa, isso aí era o sonho toda criança. Nossa, quando eu era pequeno eu ficava assim, nossa, pensou um jogo que botasse Sonic e o Mario pra brigar? Eu
queria os dois juntos num game, ia ter show de bola.
Não, mas todo mundo pensava, tipo, jogos junto.
Os dois se ajudando, e pá, mas... o Copa se junta pra fuder com tudo.
Mas é aquela coisa, né? Na década de 90, né, ninguém imaginava, né, um dia Sonic e Mario junto. Então você só pensava o quê? Então, vamos botar eles pra porrada, né, pra ver quem resolve, né?
Cara, vamos lá, vamos fazer uma rodada de cada um fala um mascote que se lembra melhor, que teve uma lembrança interessante, ou que se identificou mais, um mascote que você gostava por algum motivo. Vamos, Sige, fala de comigo.
Bom, vou falar então sobre Pac-Man. Pra mim foi o primeiro mascote que não foi feito com esse propósito, né? Foi um jogo criado e tal, da Namco, e hoje em dia é ainda é um dos principais mascotes da Namco, né? O Pac-Man.
Mas a Namco chegou a usar algum dia um Pac-Man como o mascote dela mesmo? Assim.
Você vê que Pac-Man é um elemento até easter egg em certos jogos da própria Namco.
Sim, exatamente.
Então, mas como uma lembrança de um jogo e tal, mas não como um mascote.
Não, eu acho.
Sim, do mascote, lembro.
Eu me lembro por jogos da Namco, com o logo da Namco, você tinha o Pac-Man passando pra lá,
fazendo uma brincadeira. Tipo assim, ele usa como símbolo, né? A Namco usa como símbolo. E até falando dele mesmo, vai ter até um filme dele agora, acho que em junho, né?
Não é do Pac-Man, né? Que é um filme de videogame genérico.
Game que o Pac-Man eu acho principal, né? Que ele vai comendo tudo e tal.
Acho que não, acho que o Pac-Man é só um monstro bizarro.
É, um monstro bizarro,
Tipo só um vilão. Aliás, falando em Pac-Man mesmo. Hoje, dia 1º de abril, a gravação desse podcast, o Google Maps tem o jogo do Pac-Man, vocês viram?
Isso, eu ia falar disso.
É muito legal. Eu joguei um tempinho em vários mapas aqui de São Paulo.
Caraca, tô chorando de rir com aquela merda, cara. Eu tô jogando Pac-Man na minha rua.
Eu também joguei na minha rua, depois comecei em outros bairros aqui.
Eu ia comentar disso depois, mas já é show de bola.
Poxa, foi mal.
Pô, Pac-Man, quer dizer, uma coisa que até hoje, né, fica na nossa cabeça.
Não, pra ver como é que é uma marca forte, né?
E quando a Namco lançou, não nem imaginava que seria isso. Lançou um jogo, foda-se, vamos ver que merda vai dar. E aquele bicho escroto ficou aí. Tanto que tentaram fazer versões de Adventure e do Pac-Man que ficaram ridículas, lembra daquele jogo? Da senhora Pac-Man.
Miss Pac-Man, né?
Ah, mas Miss Pac-Man ainda é igual o Pac-Man 1, só é o mesmo jogo, só botaram assim.
Não, mas tinha um jogo.
Pac-Man Adventure e não
sei o que. Sim. Tem hoje, tem o desenho, Pac-Man
da Globo. Teve desenho também. Não, mas
até no passado também tinha um desenho assim, lá, eu acho que em 88, 89.
Sim, eu me lembro disso.
Chegou a ter um desenho. É, bem antigo, assim.
Até hoje não sei que definição é aquilo. Pac-Man é o que que é? É um bicho, é um, sei lá, é um.
O Pac-Man?
É, o Pac-Man. Mas
você sabe que ele era tipo uma pizza com cortado, assim, né?
Aí, tem essa história da pizza.
Tá, mas então. Então não teve um ele não tem um parâmetro de criação. Foi uma coisa assim que ficou. Aí simplesmente eles foram lá e botaram umas perninhas e falaram que era Pac-Man.
Não botaram perninha nenhuma.
Isso aí foi depois.
Depois.
Tá então, mas Pac-Man é só aquele simbolinho redondo com um
cortado. Então, ele não tem. Não é nada, tipo assim, Pac-Man é o Pac-Man.
É o Pac-Man, exato.
E você vê, uma coisa é redondo, coitado, virou o símbolo que é, né? Porque uma ideia tão simples, o que não conseguiram transformar isso.
É uma ideia de, tipo assim, de ir comendo pontos, né? E fugir dos fantasmas. É uma coisa doida, muito doida esse jogo.
Os arcades da época, todo mundo competia por pontuação.
Eu lembro que na época eu ficava com meus primos jogando no Atari, cara. Aquele Pac-Man do Atari, caraca, era maneiro.
Era horrível, né?
Era horrível, mas era gostoso aquela merda. Ficava tarde, horas e horas jogando em de graça.
Todo mundo perdeu horas e horas jogando, principalmente no Atari, né?
Pô, muito bom, muito bom. Aí, quer dizer, aí eu fico na dúvida, quem que antes do Pac-Man, acho que teve o Space Invaders e hoje o pessoal usa aquele alien como um mascotezinho, né? Tu vê gente aí com camisas do aquele mascote daquele alienzinho e tal.
Mas eles usam meio o símbolo do alien do Space Invaders como uma coisa retrô, assim, não é uma coisa voltada meio pra ir
ver. Mascote.
É, o pessoal que usa assim é como assim, ó, eu tô usando algo com símbolo retrô, alguma coisa tipo da década de 80.
Pra mim ele também é, ele não é um personagem, tem nome aquela porra, pra começar.
Tem nada assim, né?
Pelo menos é um alien.
Então,
mas não é nada,
mas já não
é uma coisa que eles usam meio pra caracterizar uma certa época específica, assim.
Geralmente.
Não é pra lembrar, assim, não, que é um jogo de uma empresa e tal, assim. É só pra falar assim, ó, é uma coisa retrô, assim, uma coisa ali da década de 80, é por isso que eles usam.
É, eu também acho que pegue essa porra desse alienzinho do Space Invaders seja reconhecível, sabe? Então. Se você mostrar aquilo pra alguém, ele sabe que, é um bicho de videogame.
É.
O nome dele. Eu não sei nem se
até no WhatsApp tem ele, já viu isso? Hoje tava reparando.
Porque, um emoticon, né?
Talvez seja porque ele é pixelizado todo, né? E também é uma coisa que escapa de reclamação de patente ou não, aí.
Exato.
Pode ser isso também.
Agora, o Pac-Man, ele é universalmente reconhecido. As pessoas sabem que bicho é esse, sabe o nome dele. Pode não saber porra nenhuma sobre videogame. Ela sabe que é o Pac-Man.
Pac-Man tá naquele coisa. Existe uns 5 ou 10 personagens, assim, que se você mostrar, a pessoa pode nem jogar videogame, mas vai saber reconhecer. Pac-Man é o quê?
Vê até criancinha de hoje em dia que nunca jogaram, nem vão jogar de repente, né? Porque Pac-Man, acho que lançaram algum Pac-Man novo.
Tem aquele, o que eu falei, Adventure, sei das quantas.
Tem um que saiu, acho que PS3, não tem um que é um meio loucão, que ele vai fazendo um monte de raios, comendo.
Pac-Man DX.
É, DX. Não,
mas saiu tem pra PSN.
Mas é um tournamento.
Então, mas o Pac-Man DX, ele saiu na PSN, Xbox Live, Steam.
Virou um ícone mesmo, um Pac-Man do caralho. Eu até posso de repente afirmar que Pac-Man acho que tem mais nome que o próprio Mario. Tem que ser já, de mascote. Qual tem mais importância? Qual dos dois tem mais importância?
Eu acho que tá maluco, me liga esse cara.
Porque foi agora. Você, pra essa gravação, você fumou um, né? Você fumou um cigarrinho de artista, né,
Pedro? Vamos falar do Mario, então.
Será que ele veio falar do Mario, né?
Exato.
Mas seria uma pesquisa interessante.
Cara, O Mario, pra mim, é o símbolo maior de videogame. Não tem ninguém nesse planeta que não reconheça aquela porra daquele italiano do Goduto.
Ele consegue ser maior que o próprio videogame em si, assim. Mario virou, tipo...
Sim, exatamente.
Um símbolo.
É a própria Nintendo.
Não, mais do que... Quando eu falo do que o próprio indústria do videogame, assim, do que é o videogame. É mais fácil o pessoal reconhecer o Mario do que o próprio videogame,
realmente.
Ah, e fora que ainda tem a vantagem de que Mario, pelo menos, conseguiu manter uma qualidade dos seus jogos de ser bem lembrado. Assim, fora as desgraças, tipo, o New Super Mario Bros. 2.
Não, mas é aquela coisa. Mario veio lá com a plataforma 2D e ditou como que seria. Mario depois veio lá com o Mario 64 e ditou como seria jogos de plataforma em 3D. Toda vez que veio, ele escreveu como seria.
Super Mario Bros., o primeirão, ele te diz como é que você faz um jogo de plataforma. Se é um jogo de plataforma, é isso aqui. É isso que você tem que fazer. Todo mundo, e foi isso mesmo. Todo mundo fez igual, tem um milhão de clones. Aí veio o Super Mario Bros. 3. Tá vendo, gente? Agora, como é que você faz um jogo de plataforma melhor? É isso aqui. Beleza. Não sei se o Mario World é um grande avanço. Acho que não. É muito bom, mas...
É questão gráfica, né?
É só isso. Eu acho que o Mario World é só uma... Ele é bacana e tal, mas eu não sei se ele tem tanto mérito quanto os outros. Agora, o Mario 64, ali me falou, gente, agora é assim que funciona. Agora é tudo em 3D, não sei o quê. Agora se faz jogo de plataforma assim.
E dali em diante foi assim, meu. Quem...
E o pessoal tentou fazer.
Mas e quem fez sempre com maestria?
Só deu merda, né? Todo mundo fez merda.
Todo mundo fez merda. Só o Mario conseguiu. Ele mostrou como se fazia.
Pra além da vantagem que o Mario tem, que teve grandes jogos nesse tempo todo, tem a força do personagem.
Ele lança tendência, né? É um
forte. Ele tem muito valor por si só. É tipo... Vamos lá, já puxar pro próximo personagem. O Sonic. O Sonic, ele vive, coitado, na sua força própria, né? É. Do jogo dele.
Já se foi faz tempo, né?
Já se foi mais faz tempo. Pois é. Ele vive ainda do carisma do personagem.
E teve ajuda também do Mario. Porque a gente, geralmente, quando lembra do Mario, fala assim, o Sonic, ele fica meio que... Não sei se ele tem uma vida própria, assim, igual
o
Mario.
Não, mas o Sonic veio pra o quê? Vamos combater o...
Bater, então.
O Nintendo fez o quê?
Então.
Ela tem o Mario, a gente tem o quê? O Sonic.
Tem um
durante
Sonic.
Muito tempo.
Naquela época, mas de hoje em dia. Hoje em dia, quer dizer, o Sonic não... Eles tentaram fazer aquele remake, né, voltando.
Vocês lembram quem é que era o mascote da SEGA?
É o Alex Kidd.
Antes do Sonic?
É o que tentaram fazer o mascote, né?
Vocês não lembram do Alex Kidd?
Não, do Alex Kidd.
Não, Alex Kidd, tô falando.
Eu lembro muito da força do Master System da época.
Oi?
Eu lembro mais porque ele era praticamente o garoto propaganda do Master System.
Exato, ele era o símbolo da SEGA.
O Sonic veio com o Mega Drive, né? Aí, quer dizer, estuprou...
Mas o Sonic veio depois com o Mega Drive.
Demorou
muito tempo,
Demorou muito tempo, mas o que eu achei engraçado foi, tipo assim, o Alex Kidd era o garotinho do Master System. Aí no Mega Drive lançaram o Sonic. Depois foram... O Master System ainda tava sendo fabricado. Botaram o Sonic no Master System.
Mas por quê?
Cagaram pro Alex Kidd.
Não, mas porque o Alex Kidd não teve aquele impacto que eles queriam. Não tinha como. Eles tiveram que criar um personagem mais...
Mas deixava o Alex Kidd no Master System, entendeu? Sei lá, eu acho que...
Porque eu também não entendi o teu problema.
Isso aí eu não entendi. Por que vai deixar o pessoal sem o Sonic lá? Todo mundo que ia querer jogar o Sonic não podia. Só pra tentar manter o Alex Kidd.
O mascote do Master.
E não existe isso.
Você via ali a minha também, né? Mas o Sonic entrava em contraste com o próprio nome da SEGA.
Pois é, eles entraram em conflito entre eles mesmo. A mesma coisa que a Nintendo lançar um Mario e depois lançar um dragãozinho e falar que agora é ele e mata tudo. Entendeu? Só porque
eu
não deu
certo. Eu não entendi o que diabo você quer dizer com isso.
Ah, eu acho que não deveria matar uma ideia, entendeu?
O Alex Kidd, tipo, ele foi substituído por um mascote melhor. Ele é um personagem. Aliás, o Alex nunca foi morto. Não se faz mais jogo dele porque, sei lá,
eu acho que é
a SEGA fazendo merda. SEGA fazendo sexo.
E tentaram trazer ele pro Mega, lembra? Mas
sim,
uma bosta. Uma bosta completa. Aquele Mega Drive. O da Alex Kidd do Mega?
Sim.
Que isso, cara. Muito desproporcional. Não dá pra jogar aquilo.
Ah, eu joguei muito pouco do Master. Mal conhecia.
Não, do Master é perfeitinho. Muito show de bola.
Mas agora
do
Mega Drive. Que o Alex ainda tinha força quando chegou o Mega?
Pois é, se fizessem um jogo reestruturado legal pra ele no Mega, eu acredito que ele teria seguido ainda.
Mas o personagem também não tinha o carisma, assim. Você pode até perguntar pro pessoal que jogava, assim, que não é muito aficionado de videogame. O pessoal até fala, eu joguei Alex e tal, mas o personagem era meio sem graça e tal.
Aí, ninguém lembra.
Essa ideia de um mascote da série só veio mesmo quando chegou o Sonic. O Sonic foi o que tentou bater de frente com o Mario.
É.
Alex Kidd, filho, você só fala porque você entende, assim, você gosta muito videogame e vai atrás. Mas chega uma pessoa, mesmo que tenha jogado naquela época, ele fala, ah, eu joguei, é um joguinho assim e tal. Nem lembro direito como que era o personagem e tal. Não era um personagem marcante, assim. Diferente do Sonic. Sonic não. Sonic já era o personagem que o pessoal até brincava, né? Na guerra lá, quando era Nintendo e Sega. O pessoal fala, o Mario é bobão, fica lá, os ceguistas, né? Fica lá sem graça, o Sonic já é malandrão e tal.
É, exatamente. O Sonic, ele foi feito em resposta ao Mario.
Então, isso mesmo.
Enquanto o Mario é baixinho, gordo, bigodudo, lá, o peão de obra, já o Sonic não.
É.
Colados, aquele tênis.
É, então.
Vai, corre, tem aquele visual modernoso, sim, pá.
Então, e não tinha outro. Aí você veio me falar que não, ele devia manter o Alex Kidd. Eles, enfim, conseguiram achar um personagem que conseguiu cativar o pessoal, que conseguiu, pelo menos, ser lembrado junto com o mascote da rival. Eles iam deixar um videogame deles, que eles ainda tinham o Master System, com um personagem que ninguém sabia. Eles falaram, não, vamos tacar lá também. Eles não podem abandonar o negócio. Vamos, já que a ideia deu certo, vamos investir agora com força. É assim.
É, foi uma boa tática, né, mãe?
Não, não foi uma boa tática. Foi a tática. Se não fizesse isso, eles teriam matado já o Sonic. É, tudo de, eles já teriam acabado tudo ali de uma vez.
É, as versões do Master foram meio... Só a Sonic Chaos que eu achei interessante. A 1 e a 2 eu achei muito meia boca, né? Valeu, né?
Pra mas quem você tinha o Mega, né? Você tem, então, mas você tem o Master System. Você tá vendo ali só a guerra ali, Sonic, não sei o quê. Você é louco pra jogar. O que aparecer, filho, pra você é maravilha. É, o que apareceu ali no Master, nossa, ótimo. Ó, a gente também tem o Sonic aqui, ó, e aí? É assim. Por isso que os caras falam, não, esse é o mascote vai estar em todos os videogames da empresa. Esse aqui, ó, segue com a gente. É isso que é o mascote.
Guild, puxa um mascote aí.
Eu lembro do Sparkster da Konami pra mascote. Ou tentativa de mascote que a empresa chegou a criar e até investiu um pouco na propaganda dele, né?
É,
propaganda.
Eu não lembro
dele,
não.
Pior que, ele, quando ele apareceu assim, ele foi meio comentário, apareceu nas revistas.
É, eu lembro das revistas.
E todo mundo achava ele um personagem até legal, assim, o jogo era bom, mas meio que desapareceu. Do mesmo jeito que ele surgiu, assim, desapareceu. É.
Ele pegou um foguete.
É, isso mesmo. Meio que o nome do jogo Rock Knight, né?
Ele praticamente seguiu o próprio destino do que ele vai no jogo, né? Ele usa o foguete de certo ponto e acaba o gás e cai.
Desapareceu, né? E o pior é que o jogo dele é bem legal, né? Tanto a versão do Mega, quanto o jogo do Super Nintendo. Um jogo bem legal também. Teve até um remake agora, ou releitura, não sei, que saiu pra na PSN, na Xbox Live e no Steam também.
Eu tenho esse jogo da PSN e eu não fazia ideia desse jogo aí. Eu não sabia se era um remake ou continuação. Pra mim era só um jogo.
Eu não sei se ele é um remake mesmo ou uma releitura, assim, não
acho
sei.
Acho que
mas...
é HD, eu acho que é um remake mesmo.
Ele é um joguinho legal, assim.
É legal pra caramba, assim. É 2D e meio, assim, aquele esquema de...
É, jogo. Isso.
Ele já é um jogo bom. Então, mas é um personagem... Só foi na época, assim, que surgiu ali. Tanto que agora tem essas versões novas, que só a gente mesmo que jogou naquela época que lembra, assim, pegou, assim. Se você perguntar pro pessoal mais novo, assim, nem
mas
sabe
que... É porque era um jogo muito difícil. Aí, coisa muito difícil, a galera não pega.
Ah, eu acho que não...
Eu achava ele mais... Era... É, tipo assim, comparado a Sonic e Mario, ele era muito difícil.
Esse jogo não é.
Ah, é uma questão interessante. Que Super Nintendo, eu achava ele bastante fácil. Agora no Mega Drive, eu já achava ele mais difícil.
Eu joguei só do Mega. Super Nintendo, eu não joguei não. Do Mega era difícil pra caralho.
Mas que eu me lembro, as versões eram diferentes até, não é? Não.
É, são versões.
São jogos diferentes, então.
Mas, tipo assim, de repente a dificuldade matou o bicho. Tipo assim, porque mascote, sei lá.
Ah, mas esse negócio de dificuldade também não seria. Assim.
Mas eu não sei. Nossa, se matou.
Se for pro
Mega. É, na época a Konami tentou investir com o mascote. Até propaganda de revista.
Né? Revista que fazia.
Fala assim, esse é o novo mascote da Konami.
É, o pessoal adorava isso, né? O novo mascote, novo.
Final da década de 80. Durante um certo período da década de 90, era isso, meu. Esse era o mascote.
Tudo era mascote.
Tudo era mascote.
É, tu lembra aqueles daquele morceguinho da Sunsoft? O Aero Acrobat?
O Aero de Acrobat.
Então, nossa. Não, esse jogo, Aero de Acrobat, é um jogo que ele só funciona por causa de um maldito trocadilho. De Acrobat, pelo amor de Deus. Esse era o Joe Pinheiro volta desse trocadilho. É um gênio que teve essa ideia.
A Sunsoft tentou botar ele em vários jogos dela, botava ele lá saindo da letra e tal.
Eu ficava puto, cara. De Acrobat, pava merda. Cara.
É, mas você tem que conhecer. O mascote era bonitinho, assim.
Ele tinha carisma.
Eu não achava muito bonito, nem muito, muito carismático, não.
Noção,
eu achava, eu falava, não, o mascote é bonitinho assim.
Aquele negócio de morcego no circo fazendo acrobacia não era legal.
Ele é o Acrobat.
O jogo foi construído em volta do nome, né?
Nossa.
Só conseguiu fazer Acrobat até o 2.
Não é só em volta de um trocadilho.
É, de um trocadilho.
Trocadilho ruim. pior. Uma piadinha que o seu tio do pavê americano contava.
Mas foi só um soft, né? Creio que também.
Não, mas é, então, mas é porque nessa época tinha esse negócio mesmo. Toda empresa ter o seu mascote. Até empresa de refrigerante tinha. Você não se lembra lá do...
O Spot, claro. Spot,
que era por causa do 7-Up lá. Aqui no Brasil ainda nem tinha chegado o 7-Up, mas você já sabia como que era o mascote.
7-Up, é, aquilo ali era foda.
Eu acho que o Spot nunca chegou aqui no Brasil como o mascote do 7-Up. O 7-Up não tinha mascote. Então, a gente sabe, a gente vem saber isso depois.
Então, velho. Mas depois foi vendido, assim, como que era o mascote e tal. Se eu não me engano, o jogo chegou primeiro que o 7-Up. Eu acho que nem tinha 7-Up aqui, mas...
Sim, é,
então,
é,
teve... já tava aqui.
E o Ionoid do Nintendinho? Foi pra divulgar o mascote da Domino's, a pizzaria. Lembra disso?
Eu lembro.
Ionoid. É um coelhinho, pô.
Não, eu lembro,
mas... Foi divulgar o Noid. Foi divulgar o Noid, que é um mascote da Domino's. Era, né? A Capcom pegou um jogo dela, parece, que o japonês lançou o Ionoid nesse game.
Ah, é tipo o Mario 2?
É. Tem essa história aí. É, pegaram um jogo pronto, um japonês doido lá e meteram o Ionoid.
Mas aí, no caso, é interessante que é toda uma transformação do jogo original pra um mascote de outra empresa.
Então, você vê, se você pegar o jogo original, é um jogo, assim, e o Ionoid é, você vê, assim, que é construir o jogo.
É, reconstruíram, botaram o yoyozinho.
Tá. Mas é isso, é aquele negócio da ideia de ter um personagem. Até a Pepsi, você lembra do Pepsi Man?
Pepsi Man.
Nossa,
sim. Então, final de 80, durante um século de 90, é isso. Pepsi Man, quem jogou sabe que era pra isso. Falou, não, tá todo mundo fazendo mascote, meu, vamos fazer.
E o Chester Cheetah, da Cheetos?
Porra, no Super Nintendo, cara, eu joguei pra caralho aqui.
Pô, esse jogo é super legal.
É interessante. Eu cheguei a conhecer no Super Nintendo.
Eu também,
é. Todo mundo conhecendo no Super Nintendo, não vai ter uma opinião.
Mas, porra, apelação, né? Jogar um jogo de Cheetos já é foda. Era ridículo. No mínimo, e comendo Cheetos já era no mínimo ridículo.
aquele Cheetos bolinha. Fede pra caralho. Eu não sei, cara. Aquilo fede horroroso. Fede pra caralho.
Falou que é cheiro chulé, né? Eu falo, nossa, é que é cheiro chulé.
Mas já gostoso, mas já gostoso.
Quando entra o filho da puta no ônibus, com saco,
nossa. Não, e a mão? E a mão? Como é que fica depois? A mão parece que maluco, não dá. Tu nem tu lavando com detergente sei, sai, cara.
Seja, lembra que, não sei se era fora daqui, mas no Brasil, cada formato era, tinha um rato como representante, né?
Ah, é, tinha isso mesmo, né?
Ah, eu não lembro disso, não.
É, tinha isso também.
Era uma rata gorda, o tradicional era um rato lá comum com violão, e o outro era um tipo um surfista.
Realmente essa eu não lembrava, não.
Com certeza, meu Deus, se eu pegasse o Chester Cheetah pra jogar de novo, ele vai ser uma merda. Ah. Ele é bom só na minha lembrança.
Então, com certeza.
Lembrança, meu. Eu lembro como que é um jogo bom pra caramba, então eu não quero estragar essa lembrança. É melhor deixar ali, mano.
Eu não sei quantos teve, mas eu lembro que um só tinha quatro lados.
Nossa,
eu
nem lembrava disso.
Eu acho que tem uns três jogos.
E foi o único que eu joguei também, viu?
Pô, tem outro... Se não me engano, tinha dois no Super Nintendo. Com certeza tinha um no Mega.
Super Nintendo, só Super Nintendo eu jogo. Eu não lembro do Mega, não.
Mega, não. Eu sei que tinha, mas eu não joguei. Eu só joguei a minha versão do Super Nintendo.
Eu joguei também. Era tudo a mesma coisa. Era aquela época, né? Era tudo na forma 2D, né?
É, outro que... Tem até um lance interessante, que é da Ubisoft, o Rayman. Foi projeto... É o mascotezinho da Ubisoft. Ele foi criado primeiramente para ser no Super Nintendo. Não sei se vocês sabiam disso.
Não.
Ele foi criado, projetado. Tem até fotos na internet de como ele era. Era totalmente diferente. Era pro Super Nintendo. Aí por causa daquela briga e tal. Briga não, né? A Nintendo ter rejeitado o projeto da Sony jogar o CD no Super Nintendo. Esperou o lançamento dele pra ser lançado depois no formato 3D. Pra melhorar gráfico e tudo mais.
Mas ele não chegou a sair. Não, peraí. O jogo saiu 2D primeiro.
É, o primeiro Rayman 2D. 2D1, né?
Então, mas por causa do já, mas já em formato CD, entendeu?
Não, ah, mas você falou anteriormente aí em 3D. 3D foi muito...
É, 3D eu exagerei. É, mas CD.
Com certeza, porque o jogo é da Ubisoft.
É o da Ubisoft, mas ele foi projetado... Eu lembro na época que eu li sobre essa porra, ele foi projetado pra Super Nintendo. Aí o traço dele, os traços dele, era totalmente diferente. Era um traço de um garoto que entrava no computador pra acessar mundos, pra salvar não sei o quê. Tem fotos disso. Se eu procurar, se a gente procurar, a gente vai ver. E aí a pessoa resolveu esperar por causa do CD. Questão do CD. O jogo foi lançado no CD. Aí foi pro 3DO, saiu pro Jaguar.
É meio também tinha uma propaganda nessa época que o jogo com mais cores em tela.
Eu acho que foi por causa disso que foi adiado do Super Nintendo. Mas ele inicialmente era um projeto do Super Nintendo.
E de fato era lindo, né?
Rayman, quando apareceu, assim, perguntou: nossa, que jogo bonito, assim. O que chamava a atenção era a paleta de cor dele, assim. Ele era lindo.
Lindo e difícil.
É, o Rayman é bem difícil.
Porra, não, e os cenários? Não, é difícil. Os cenários dele eram lindos demais.
Pô, já que falamos do 3DO, e o Gex?
Eu ia comentar.
Ele saiu pro PlayStation também, né? Eu não sei se ele foi lançado.
O Gex depois saiu pra todo mundo, né? Mas ele começou 3DO, né? Aí depois saiu pro Saturn.
Aí o 3DO. O 3DO chegou a botar o Gex na logo dele, lembra? Tem jogos.
Era o Mario.
Quem era o dono da Gex?
Sei lá, cara.
Agora eu não lembro.
Ah, porra, foi a Crystal Dynamics, não foi?
Ah, é, Crystal Dynamics. Pô, pior que o Gex 1, esse que é plataforma, eu achava bom, eu gostava bastante dele, assim.
Cara, eu gostava muito do Gex do Nintendo 64. Enter the Gecko,
é isso aí.
Acho que depois teve uma continuação, o 2, que era meio seguindo o esquema lá do 007 até, assim, não era? Que tava no alto.
Ele bombou, né?
Esses 3D, os dois, era bom, assim, mas o que eu mais gostava mesmo era 2D. O 2D era...
o primeiro é o melhor, né?
É, bonito, assim, legal pra caramba, assim.
Mas o caso também é... quem pegou a época, né? Eu peguei a 2D e a 3D. 2D, assim, porque era de lado, né? Mas tem gente que só pegou a 3D mesmo.
É que também tem aquele negócio, né? O mascote que vinga é o que vira jogo de kart. Se não tiver o jogo de kart do mascote, não é o mascote que presta. Pode reparar. Tiquito tem o jogo de kart.
Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade.
Até o Mickey lá da Disney tem seu jogo de kart.
Cara, até a pedra da... Lembra aquele jogo da... Não sei se é Konami ou Namco. Tem aquela pedra nariguda. Aquela...
Pedra nariguda?
É, cara, uma pedra nariguda.
Se for parecendo aquelas estátuas ali da Páscoa,
isso,
da Konami.
É da Konami, então. Aquelas estátuas da pedra. O cara...
Caralho, o Moai.
Tem um nome, não sei o nome. Fizeram um kart que tinha um carrinho, essa pedra. Não lembro.
Cara, eu preciso ver isso, cara. Vou ter que dar uma olhada no YouTube pra ver
isso. Que isso? Tu não conhece? Joguei pra caralho. Porra, na época que o Mario Kart foi lançado, virou modinha. Todo mundo queria porra de um kart. Aí a Konami... Foi a Konami mesmo, Guilherme? Aí a Konami pegou tudo que ela tinha de bicho e falou: vamos fazer um kart. Bota essa pedra aí do carro.
Konami Crazy Racer.
É, esse tem a pedra aí. Eu esqueci o nome dele.
É no Game Boy Advance, tem ele na capa.
É, isso eu tô vendo. Game Boy Advance.
Mas o jogo é bom. O jogo é engraçadinho, cara. Eu achei melhor, eu achei mais digno do que o Diddy Kong, o do Donkey Kong, o kart dele. Que eu achei muito...
Porra, tá sério?
Tem gente que ama esse jogo, assim, é considerado top.
Que lindo. O Diddy Kong Racing é milhões de vezes melhor que o Mario Kart 64.
Ah, eu já não... Eu gosto do Diddy Kong, mas eu não acho ele também essa
marca. Eu não acho, não. Você
lembra o Chocobo do Final Fantasy? Era o mascote do Final Fantasy também.
O Chocobo, claro, cara. Aliás, a regra do jogo do kart, né?
Pior que a gente devia ter usado isso como tema. A regra do mascote que vinga é o kart, viu?
Mas aí era um problema também que depois virou foi jogo de luta. Você não viu o da Sony lá?
É muito ruim, né? Aquele jogo é horroroso.
É o Sonic, não sei o que lá, All Star, Battle
Royale. É, Battle Royale, o jogo não é nem ruim, não. Eu acho que ele. É que os personagens não têm menor. Eles não ligam, sabe? A mecânica, mecanicamente, pegar os controles, sabe? Eu acho mecanicamente até melhor que o Flash Bros. Mas, cara, não tem menor.
Não tem carisma, não. O jogo não tem carisma.
Se juntar o gráficos com Parapa.
É, então.
Eu adoro God of War, adoro Parapa. Parapa The Rapper é um dos jogos que eu mais joguei na infância. Nossa. Eu ainda tenho aquelas malditas músicas na cabeça até hoje.
Quem comprava o PlayStation naquela época lá é o único jogo original.
Demo,
né? Demo, né? E vinha demo, vinha o Parapa The Rapper, né?
Aquela demo do Mestre Cebola, eu nunca vou esquecer aquela música.
É o que jump, era muito louco.
Então, tipo, eu adoro os dois jogos. Esses personagens juntos, eles não fazem o menor sentido. Eles não ligam. Por mais que seja estranho também no Smash Bros, sei lá, quando colocaram o Snake, ainda assim ele se encaixa de alguma maneira que eu não sei como. Não sei como a Nintendo fez isso. Mas ele ainda se encaixa de uma maneira interessante. Você junta, sei lá, o Link com o Snake, o Mario e o Sonic, de alguma maneira que eu não consigo explicar, eles não ligam, sabe? Um outro personagem que me amarrava, que eu achava foda, era o Earthworm Jim.
Putz, esse jogo.
Era de quem mesmo? Qual a empresa?
A Shiny, sei lá. Nossa. O pessoal que fez MDK, lembra?
Ah, é.
Ah, não, MDK, nossa. MDK era... Caralho.
Ele era uma moca, né? Ele era uma moca que entrou na armadura de... super-herói.
Que veio do espaço, eu acho, uma coisa assim, né?
É, não lembro, sei louca, lá, né? Ele virou um herói mesmo. Mas era foda, que tinha alienígenas que roubavam vaca.
Esse jogo fez um certo sucesso. Teve até desenho dele, não sei se vocês lembram, assim. Teve um
desenho.
Teve
desenho,
o F-Gin 2. Teve uma jogos 3D, por Nintendo 64 também.
Era horroroso, né?
Nossa, muito ruim. O 64 foi pior.
É, porque perdeu toda a graça.
Estragou a série toda ali, ó.
Vocês lembram do Brinks, que era o mascote lá que a Microsoft tentou inventar pra ela? Vocês se lembram?
Eu lembro por causa de um poste que fizeram no fórum.
É, ele usava tipo um aspiradorzinho de pó, assim, lembra?
Ele usava há muito tempo.
É, isso mesmo. É que era até mais um bichinho bonitinho, assim, um joguinho legal, assim, né? Mas...
E esse jogo era muito divertido, cara.
É, então, é um joguinho legal. E foi atropelado pelo tempo, né?
O Xbox teve muito jogo que foi atropelado e esquecido.
É, então, mas a Microsoft meio, às vezes, cabeçuda, né? É que nem o Brinks. Não deu uma segunda chance, não inventou, assim, alguma coisa nova, né? Pro personagem.
Eu então, esqueci de falar do Mega Man, da Capcom.
Precisamos falar do Mega Man?
Do Mega Man?
Mega Man. Pode ser considerado o mascote da Capcom, pô?
Olha, ele é puro aço.
Ele é puro aço, Mega Man.
É, ele é puro aço. Mega Man. Você lembra do desenho?
Mega Man.
É, era legal esse desenho.
Foda, cara. Mega Man é só um dos personagens mais reconhecidos da história dos videogames, pô.
Qual o Mega Man?
O Mega Man, o clássico.
O Mega Man X também. É tudo. São jogos.
Não. Esquece os jogos. Eu tô falando do personagem.
Eu sempre bem lembrado, assim.
Até a história dele e tal é bem um boneco bem carismático. Os últimos Mega Man estavam tentando botar uma imagem mais jovial nele e tal, que não ficou muito legal. Eu prefiro aquele Mega Man meio.
Que a galera pode não. Você pode não conhecer, nunca ter jogado um Mega Man, mas é muito provável que você saiba o personagem. É o Mega Man. Tipo, claro, ele tem assim o Mario, tem o Sonic, tem o Pac-Man. Mas ele é bastante. O visual dele
é. Eu acho que é um dos principais. Acho que é um dos principais bonecos hoje da Capcom, né?
Ah, hoje em dia.
É conhecido.
É, hoje ele é reconhecido, assim, mas.
Não, esquece o jogo, falando do personagem.
É, então, da Capcom. A franquia Capcom.
Esquece o jogo, falando do personagem, Mega Man. Mega Man ele é muito reconhecido. Reconhecível, na verdade. Porque é um, sabe?
É um mascote, mas tem importância no mundo dos jogos.
Exatamente, tem a sua importância.
Teve vários desenhos também, animações.
Agora é que tá meio desgastado, mas não souberam. Ele não tá envelhecendo bem, ele não sei o que tá acontecendo, só que os últimos Mega Man eu não gostei de nenhum.
É, mas aí é aquele negócio: é o jogo e tal que você não tá curtindo, né? Mas o personagem ainda continua, né? Com o mesmo carisma.
A mesma força.
É, a mesma força.
Tanto que quando a Mega Man de Smash Brothers, eu pirei, cara. Eu achei foda.
Não, é.
Eu nem sou lá muito. Do Smash Brothers. Ah, porra, o Mega Man é um personagem bacana.
É aquilo também, né? Tem o jogo que tem o personagem que fica, né? Mesmo se o jogo não for bom, o personagem mantém forte, né? E tem aquele tipo de mascote que morreu também com o jogo, assim, né? Que o jogo foi ruim, aí morreu.
Cara, Mega Man que fica é isso.
Então, Mega Man são esses casos, né? Mesmo se o jogo sendo mais fraco e tal, o personagem se manteve, assim, né? Continua com a mesma força.
Sozinho, a mesma força, não faz do Sonic.
Sonic é isso, né? Hoje em dia.
É assim, a SEGA batendo no Sonic pra caralho, fazendo um monte de merda. Ele tá vivo aí, conhecido com as pessoas, não sabe quem é, tem o seu valor no imaginário por lá, gamer, e o...
Tem o seu jogo de kart, né, então...
Caralho, Mega Man tem o jogo de kart. que é bizarra, cara.
É, a regra do jogo de kart, viu?
Uma curiosidade sobre o Mega Man, que o Mega Man, acho que a única tentativa dele de 3D foi o 64, lembra?
Não.
Teve
no...
A primeira.
Não, mas aquele... Mega Man Knight tem PlayStation 1, não é?
Ele foi um porte do 64.
É, então. Teve PlayStation 1, depois teve Legend 2. Eu acho que só saiu pro PlayStation 1,
hein? O Legend, tudo bem. É porque alguns vão dizer que não tem uma movimentação legal.
Uma bosta.
E foi uma bosta a apresentação.
Total.
O 2 já corrige um pouco disso. Mas também... aí vem o X. O primeiro é o Mega Man X 3D. O primeiro 3D foi horrível, velho. Aí depois, o seguinte, que voltou a ser 2D, mas já não tinha muito.
Não tinha um desses Mega Man que você tinha cover e tudo?
Nossa,
que você tinha.
Ah, eu acho que era no Legend que tinha isso, não era?
Mas não, um do Mega Man X desses, você andava lá dentro da tela, tinha umas, tipo uns segmentos 2D e tal.
Ah, isso aí, Mega Man 7, eu acho.
É que foi o primeiro 3D, o primeiro X3D.
É, que você começa achando que é 2D, daqui a pouco começa a virar os
negócios 3D. É que a primeira fase é 2D, aí ficou alternando.
Tinha isso mesmo, e tinha um esquema de cover mesmo, era o X7 isso aí.
Pois é, entendeu? Todo em 3D, a Capcom não acertou, não, cara. Todo em 3D. Não acertou a mão, não.
E, cara, na verdade, como é que foi feita a transição, né, do jogo de plataforma 2D pro 3D?
O melhor exemplo.
Um jogo baseado em tiro. Todos os jogos foram baseados em tiro, plataforma. E foram pro 3D, nunca bateu certo. Nunca bateu certo.
O Duke Nukem. O Duke Nukem era 2D. O Duke Nukem 2D foi pra 3D, ficou perfeito, cara.
Não, mas ele não
é. Duke Nukem, transformaram em FPS, tudo bem. Duke Nukem, os antigões era 2D e era muito bom.
Mas modificou, eles ficaram. O Wii 2 era um jogo de plataforma, tá? O que eles viram? Viram a moda do Quake e falaram, vamos fazer um novo jogo, só usaram o nome, assim.
É, mas não poderiam fazer um Mega Man, sei lá, tipo um God of War com combos de caralho, pra dar uma incrementada nele? Zero, aquela espada dele, pra.
Mas o personagem não tem esse tipo de coisa, tipo, do um Quake lá, tipo...
Ele tem, não, tem alguns Mega Man, o Mega Man tem uma espada verde, lembra?
É o Zero.
É o Zero, então. Poderiam incrementar essa porra.
Mas daí pra fazer um jogo hack and slash do Mega Man?
Ué, cara, tentativa. O 3D
Pro. O hack and slash do Zero.
Ia ser bom.
Até que podia ser, hein?
É, porra.
Zero,
né? É, do Mega Man também, é, cara. Do Mega Man também. Mistura, pegava uma mistura com pegava a arma dos outros caras, do Cultman, do outro e tal, ia emendando tudo no outro. Ia ficar loucão.
A ideia é boa, mas a questão é: Mega Man tem força pra isso? É famoso, mas tem força pra isso?
Ué, tentaram com Legend, não tentaram. Ficou muito ruim, mas podiam, porra, fazer muito bem um Mega Man 3D decente, cara. Não sei por que não... Sei lá.
Eu acho que não tem como.
Cara. Tem, cara, tem. Não, se não mudar o estilo, realmente não tem. Agora, se mudarem o estilo, tem sim, cara. Porque, pô, cara, o Mega Man 2D não vai sobreviver muito tempo, não. Já não tá legal, né?
Já não tá legal.
Já não tá legal.
O cara falou, tipo, com pessimismo.
Já não tá legal, já não tá presente.
Já não tá legal, já não tá legal. Já tá enchendo o saco. Falei, porra, não aguento mais.
Hoje em dia, já é diferente da ideia do mascote. Hoje em dia, é aquela coisa, né? A empresa tem a série e naquela série tem o seu personagem principal, aquele que vai divulgar a sua série, né?
O mascote morreu, acabou.
O mascote foi deixado de lado, assim. Quem não viveu naquela época, final de 80, começo de 90, nem sabe desse negócio de mascote, tirando a Nintendo, né? Porque a única que manteve o negócio do mascote foi a Nintendo. Né?
Qual foi o último mascote que tentaram lançar? Alguém sabe?
Sei lá, o Spyro?
Não, o Spyro. Não.
O mais moderno
acho que foi pra mim foi o Sackboy, não?
Sackboy, é.
A última tentativa que eu digo. Acho que o Sackboy foi o último. Sim, foda-se, agora não dá mais.
Teve um mascote no PS3, era o Sackboy.
É, não, tipo assim, da atualidade. Tipo assim, ele não, foi mas... criado pra tentativa mesmo de.
Não, mas pra mim essa ideia de mascote meio que foi deixar de lado faz tempo. Pra mim essa daí já é esse negócio de alavancar a série, assim, botar como aquele personagem o símbolo de uma série. Mas não como o símbolo.
Mas eu acho que o Sackboy. Ele transcende um pouquinho. E você tem o Sackboy Final Fantasy 7, você tem o Sackboy Cloud, o Sackboy Pac-Man, o Sackboy Kratos, sabe? Você tem o Sackboy de qualquer parada. Eu acho que ele virou um símbolo bacana, se associa à empresa. Acho que funciona.
Ou pelo menos é o que chega mais perto, então, disso, né?
Dos últimos, tipo assim, os últimos, acho que foi uma das últimas tentativas. Pelo menos pra mim.
Pô, pior que eu fico pensando, hoje em dia que nem... Cadê o Bomberman da Ubisoft, né? Não aparece mais, não era um personagem... Da
Hudson era um personagem...
Hudson só. Né?
Acabou, a Hudson morreu, porra.
Então, mas ninguém pegar, comprar o direito, fazer um jogo, alguma coisa.
Ah, foi comprada por alguém, não?
Tá aí um personagem.
Pela Konami.
Um personagem que poderia aparecer, assim, de volta, assim, um personagem legal, assim, era um mascote legal, assim, todo mundo achou.
Ah, né? Não, peraí, eu esqueci de um principal, acho que de último de coisa. A série Angry Birds é um mascote, não?
Ah, eu passo alguém, melhor que o nome dele. Fala
o nome. Hein?
É, então, fala o nome de um.
O nome daquele de bonequinho?
É, de qualquer um. Putz. Não tem. É isso.
Então eles fracassaram. Se você não lembra do nome.
É, mas não, mas visualmente a gente olha e já sabe, pô, tem de bichinho e tal. Não.
Você quer ver como que é um mascote que você bate já faz? Quem é que lembra do Pirâmide Head do Silent Hill?
Não,
é o que eu quero dizer, tipo assim, tá vendo? É um personagem que eu falei o nome, todo mundo já lembrou, porque você lembra do nome, assim, tá?
Então o Pirâmide Head é um mascote da sua.
É um mascote como se de uma franquia, Silent Hill.
Mas aí a gente tá tendo na questão de que não é um mascote, mas entra na questão de que você lembra do personagem, se lembra do jogo, ou
então, que
anunciado e por aí vai, entendeu?
Acho que não dá pra chamar o Empire Maidenhead de macho. Porra, pelo amor de Deus, o bicho é um terror em pessoas. Ele é a representação física dos seus maiores terrores na vida.
Então,
tipo, mas... mulher e o caralho.
Já vem pela ideia de você ter um símbolo pra aquela série. Seria o símbolo da série Silent Hill. Hoje em dia, as empresas têm esse negócio. Não vamos mais fazer um mascote. A gente tem que achar o símbolo dessa série. Normalmente é aquele personagem principal, mas no caso, no Silent Hill, por exemplo, é o pai Harry. É, ficou gravado assim na cabeça das pessoas. Todo mundo lembra dele.
Bom, como parte de terror, né? A gente lembra dele, porra, um puta cagaço. Né?
Então, mas você lembra que hoje em dia... Aí...
Mascote, eu acho muito forte falar que ele é mascote.
Não, mas não é mascote, porque é o que eu tô falando. Agora...
É uma lembrança ruim.
Não, mas é porque é aquilo que eu tô querendo dizer. Você não existe mais essa ideia de mascote. Esse negócio meio que morreu. Hoje em dia é isso. Vamos vincular um personagem, alguma coisa, com uma série. Então, mas hoje o negócio é isso. Vamos fazer uma série e essa série vai ter o seu símbolo, assim. Um personagem símbolo. Você pega lá o Halo lá, você tem lá o Master Chief. Esse é o personagem da nossa série.
Eu acho que ultimamente o pessoal tá tudo sem ideia. Eu tenho lançado, mas eu só rindo.
É, porque também veio que... É aquele negócio, meio que...
Só tem medo de lançar uma coisa e tá errado.
O pessoal pensou assim, a indústria amadureceu, assim. Falou assim, não, mas o que que eles buscavam? Vamos tentar pegar aqui essa molecada, esse negócio. A indústria também tava começando ali. Vamos fazer o quê? Vamos pegar os bichinhos. Negócio. Conforme foi, amadurecendo e o pessoal também que... Os consumidores foi amadurecendo. Essa ideia meio que de mascote, meu, foi jogado fora, assim, deixado de lado.
Eu acho que isso é uma boa comparação. Videogame era pra criança. Por mais que a gente bate o pé, que videogame é pra... Porra nenhuma. Videogame era pra criança e ponto, né? Quando a gente era criança, videogame era pra gente. Aí a indústria foi crescendo junto com a gente. Quando a indústria chegou na sua adolescência, a última coisa que o adolescente quer é ser identificado como criança. Essa indústria adolescente, então, fazendo coisa pra esses adolescentes, começou a negar todo dia, lembrar aí. Aí veio essa coisa toda de, sei lá, de jogos mais sérios.
Não, que nem você imagina um Duke Nukem criado hoje em dia assim, do nada, do jeito que ele era antigamente, aquele, chamando as mulheres gostosas e não sei o que, era aquele meio a ideia dos jovens ali dos anos 90 ali. Se tivesse nascido Duke Nukem hoje em dia, esquece, filho. Não é um negócio, nossa, mas que negócio infantil, que bobeira é essa?
Exatamente, é um fruto do seu tempo, assim, é isso.
Então, isso que aconteceu, por isso que eu falo, isso que aconteceu com as empresas, elas foram desvinculando essa ideia de mascote e o que criar, conforme foi nascendo a sua série, vão fazer. A gente tem que criar o símbolo da série, alguma coisa que liga com essa série. E aí foi nascendo, por isso que eu citei o caso do Pai M de Red, do Silent Hill, que queira ou não queira, acabou virando tipo o símbolo ali do Silent Hill.
Pois o Kratos com a PlayStation, então.
Então, o Kratos com o God of War, que a empresa já não pensa mais assim, vamos fazer que mascote bonitinho que a gente vai fazer pra não, o pessoal ficar comprando. Não,
agora... Eu ainda acho que tem público
ainda. Eu acho o contrário, eu acho que agora mudou. Tá voltando, tá tendo um revival dessas coisas.
Tu vê DuckTales, coisa bichinho, tão voltando. O Castle of Illusion. Acho que tem público pra isso, cara. Acho que não é todo mundo jovem. Tem criança que joga também. Tem criança que gosta de pegar um Angry Bird, que gosta de jogar um.
A indústria agora já é adulta, ela cresceu. O que, que ela vai fazer? Ela vai querer criar também jogos, coisas pra aquele tipo específico e pro outro tipo específico. Diferente daquela época lá, final de 80, mais 90, que ele pensava só assim: é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que criar o símbolo da empresa e fazer jogo com isso pra conseguir.
Isso não.
Agora não, agora eles têm que dividir, eles sabem onde que eles querem chegar, o que.
Eles podem querer, mas eu ainda acho que vai aparecer um jogo novo aí com mascote novo e tal.
Vai ser o mascote.
Não de marca, não atrelado à marca. É.
Vai ser o mascote de uma série. Então, você nunca vai ver um Mario, assim, do jeito que foi. Você nunca mais vai ver o Sonic, tipo, o mascote da empresa, da geração. Aquele, nossa, você lembra como que era o Mario versus Sonic, desse tipo de coisa? Meu, você não vai ver mais esse tipo de coisa.
Ah, não sei não.
Você vai ver, tipo, o mascote da série, isso que eu tô falando. Você vai lembrar lá, eu tô jogando o Star Fox e aqui tem o Fox McCloud, que é muito louco isso aí. Então, você vai ver esse tipo de coisa, assim, pra lembrar a série. Mas não vai ter mais aquele, o mascote que pra alavancar a venda e tal coisa e pra levar isso nas costas. Isso aí acabou, meu.
Essa ideia é...
Não, isso morreu.
Por isso que eu falo quando eu usei a ideia do Pyramid Head.
Mas foi uma coisa meio bizarra, concorda?
Como assim bizarro?
Logo o Pyramid Head, cara.
Não, mas foi por isso. Eu quis usar uma coisa assim pra chamar a atenção. Eu falei assim, que você comentou assim, não, os pássaros do Angry Birds. Aí eu falei, mas perguntou, qual que é o nome deles? Você não sabe. Aí eu falei, quer ver eu falar um que você vai saber? foi na hora. Eu falei, o Pyramid Head, você sabe qual que é? Aí você falou, Silent Hill, então. Porque é o símbolo daquela série, entendeu? Diferente do Angry Bird, que você
falou. É uma coisa do Leon, do Resident Evil.
Personagem, então, é um símbolo que leva a série, né? Apesar que no caso do Resident Evil, né, muita gente gosta, mas tem pessoas que não levam ele como símbolo, assim,
é
bom, né?
É porque Leon é pó, fala logo.
Não, mas muitos jogos é levado pelo seu personagem. Hitman, quem que é? É o Agente 47, você sabe quem que é. Todo jogo do Hitman vai estar lá com aquele...
Mas aí é uma questão que o Agente 47 é muito usado nos jogos e jogos subsequentes, né?
Então, mas eu tô falando pra mostrar pro você que a comparação dele com o Leo e o Resident não é porque muito boa, por causa que no Resident, no caso do Resident Evil, o Leo não é o principal. E você não lembra, assim, como sendo o personagem leva a série, que nem no caso do Halo, que eu já falei, que é o Master
Chief. Lara Croft também.
É, então, a Lara Croft, não tô bem raro, porque são os personagens da série, é isso, entendeu? O Drake no Uncharted, é isso. Tem essa, de falar que não, que eu ainda acho que vai ter o mascotinho. Pode ter, vai ter mascote que vai aparecer aí, mas pra um público X e tal, e pra alavancar só uma série, assim, ah, eu compro esse joguinho aqui porque é bonitinho pro meu filho, assim, tal. Mas não vai ser, tipo assim, nossa, eu tô comprando esse videogame aqui, é o videogame do Sonic. Tem o Sonic, não, eu tô comprando videogame, apesar que os videogames da Nintendo ainda é, né?
É o Homer contra o Mario.
É, então. Tirando a Nintendo, né? Você não vai ter mais isso. Isso aí morreu. Você acha que você ainda vai ter lá um Bubsy da vida lá, se lembra?
Aero The Acrobat.
É, um Aero The Acrobat, que esse negócio.
Filha da puta também. O Homer tá reclamando
o nome
desse bicho pra sempre.
Eu tô achando que o Homer pegou a mesada dele e comprou esse jogo.
Tudo. Investiu tudo no jogo e o jogo foi aquela decepção. Tem que botar ele no Smash Bros. Pro Roma meter ele a porrada no Kumari.
Eu ia ficar muito satisfeito.
DLC, era com parte de sorte, saco de pancada. Aí ele falou assim: Rolo!
Eu ia ficar muito satisfeito.
Porra, aqui.
Analisar, cada um lembra um personagem antigo, um mascote desse clássico, ou não, sei lá, que você queria que voltasse, queria um jogo atual dele.
Eu queria que voltasse o Aero The Acrobat.
Já que todo mundo gosta desse jogo, né?
É pra provocação mesmo.
Pelo Rômulo, eu queria que ele voltasse. para o bem geral do Rômulo, eu queria que ele voltasse com força total, girando cada vez mais acrobata ainda do que nunca. Bota assim, Aero The Acrobat, mais acrobático do que nunca.
Mais acrobático do que nunca.
Não, sério, eu queria que voltasse o Conker, fazer mais jogos dele. Tipo, um remake dele pro Xbox, mas eu queria fazer novos jogos dele. Novas aventuras e tal.
Novas aventuras do Conker, tipo, nova ressaca, né?
Tipo assim, com filhos, tipo assim, botar uns filhos dele também, tudo porra louca, ele já velho, bolado.
Pode ser o Conker velhaco, né? O Conker
velhazão.
Vai ser ele contando pros moleques como que foi, né, a vida dele, né?
Como é que era a vida dele na putaria, né? Na mulherada, Disney tem futuro nesse ramo de roteiro bizarro.
Disney, pelo jeito, é um roteirista nato de filme B. O mascote que eu queria que voltasse, assim, fosse total, era o Jax, meu. Eu acho um personagem legal pra caramba, assim, que foi deixado de lado, assim, também. Teve o jogo...
Porra,
de...
também, cara, o Jax de volta, o Jax 2D, né?
Então, isso que eu ia falar. Teve o jogo de 2D que foi épico, e aí depois tiveram os jogos em plataforma 3D, que era até bom e tal, mas se fizesse um Jax 2D, assim, 2D e meio, né, que hoje em dia é bom. Nossa, eu acho
2D
que...
é um padrão de 2D, né?
Então, eu acho que rendia um bom caldo, sim, meu. Um personagem daria pra fazer jogos bem legais com ele.
Eu tava pensando, assim, no retorno do Bomberman, velho.
Bomberman
também.
É,
também.
Bomberman é um jogo divertido pra cacete pra você jogar com a galera, né? Offline.
Então, isso mesmo. Nossa, é o jogo...
Na época, offline, sim, né?
É, mas até hoje.
Hoje em dia, com o avanço do online, então...
Mas eu ainda gosto do sofá, sabe?
Esse é um
tipo... galera sentada enchendo aquela de cerveja.
Esse é o tipo de jogo, tipo Mario Kart, assim, que você senta com um monte de gente, assim, e fica divertindo horas, assim. Bomberman é um bom jogo mesmo. Poderia dar as caras de novo, né?
E você, colega Roman?
Eu gostaria de que voltasse o Earthworm Jim, cara. Ele era meio bobo, era umas piadas meio escrotas. Eu acho que um novo jogo 2D dele, assim, podia ser bacana, sabe? As mecânicas dele eram razoavelmente divertidas. Ele tinha tinha um chicote, ele tinha aquela arma, ele tinha várias armas.
Não, mas o personagem em si era carismático também, assim. Ele era.
Divertido, é. Engraçado. E além disso, o mundo dele que era o mais legal. O mundo dele era bizarro. Fase que era numa macarronada. Tinha uma fase que tinha que subir uma velha numa escada.
É.
Um prédio, sabe? Era, eu acho que com o jeito que a indústria indie hoje, sabe? Pegasse um Earthworm Jim com a pegada indie hoje, acho que podia ser legal. Assim. Não é igual o Boogerman, né? Fizeram o Kickstarter dele e deu merda.
Sacanagem.
Mas o Boogerman era tosco, cara. Piadinha de peido, depois você já tem mais de 12 anos, não tem graça.
É chato pra cara.
E o Boogerman é piada de peido, era só isso.
É, e sem graça, ele não tinha carisma também, assim, o personagem...
Não, peraí, mas o personagem não era pra carisma nenhum, o personagem era tipo, foda-se, meleca, então, peido, arroto.
Você pega uma coisa, então, oi? O personagem não tem carisma, e você pega também as piadas que não tem nada com nada.
Não era muita piada aquele jogo, não. Era mais pra mostrar o lado meio do sub-herói, entendeu? O herói fracassado, o herói, entendeu? Uma coisa, uma subcelebridade. Acho que ele não queria fazer piada com peido e arroto, não. Acho que não era piada, não. Era mais.
As armas dele eram peido, arroto e meleca.
É, então, mas não era. Não era pra mostrar piada isso. Eu acho que era mais pra fazer, tipo assim, um herói decadente, entendeu? Eu acho que era mais ou menos essa ideia. Do jogo.
Eu acho que o
Boogerman é uma espalhada de peito.
É, eu acho que o Boogerman pra mim tá no lugar certo. A morte foi o lugar certo pra esse personagem.
É, de qual empresa mesmo? Exato. Boogerman, nem lembro quem.
Você vê como que é um personagem bom, né? Nem o papel principal que ele fez, que era alavancar o nome da empresa, não sei, ele prestou.
É verdade. Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém lembra de um jogo bacana? Quer citar alguma coisa de como atrás? Então chega, né? É isso aí. Então, galera, acabou esse. Até daqui a 2 semanas, certo? No próximo. Como é que é o nome da merda mesmo?
Neo Player.
Até o próximo Neo Player, então, galera. Valeu.
Valeu. Eu fico de fundo. Ai, shotcast.
Pelo amor de Deus, se esclarece isso. Por favor.
Não, 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 não.